Nós paramos no faz duas semanas no meio do Perek Dalet, Shara Avodat Elohim, que ele fala lá sobre, ele classifica tipo de pessoas em relação à Torá, quanto acreditam na Torá, as partes da Torá. Então ele falou até agora assim, que tem pessoas que não acreditam que a Torá veio de Deus. Acham que uma pessoa, um ser humano, inventou a Torá e, pelo bem da comunidade. E são pessoas, não tem nada a ver com a gente, né? Pessoas mais, no nível mais baixo, ele fala. Depois tem pessoas, paramos aí, tem pessoas que sabem que a Torá veio de Deus, que Kadosh Baruch Hu deu a Torá para o povo judeu, mas eles acham que a pessoa que cumpre a Torá é muito bom para ele mesmo, para a vida dele, mas ele não acredita que tem recompensa quem cumpre a Torá e quem não cumpre tem castigo. Ele acha que a Torá é uma coisa boa, legal para viver com a Torá, mas não é tão drástico a coisa que quem cumpre ganha recompensa e quem não cumpre ganha castigo. Por que ele acha assim? Então ele fala aqui uma pergunta, que isso eu parei aqui há duas semanas. Tem uma grande pergunta que perguntam. No Chumash vocês não vão encontrar nada sobre o mundo vindouro. Não está escrito no Chumash inteiro. Breshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Varim, nada sobre o Lama Ba. A Torá fala que quem cumpre as mitzvot vai ter filhos, vai ter chuva, vai ter barnassá, mas não fala sobre o Lababá. Então uma pessoa que vê o Chumash, ele fala, se no Chumash não está escrito isso, então é sinal que não tem o Lababá, não tem mundo vindouro, não tem recompensa para quem cumpre as mitzvot, a Torá. Então ele chega a essa conclusão, então ele fala assim, então eu vou cumprir a Torá porque é bom da vida, mas não vai ter recompensa ou castigo por isso. Assim ele pensa, assim ele acha. Mas ele fala aqui que não é verdade. Na Torá não está escrito mesmo, mas os profetas falam muito sobre isso, de Olam Haba. E Agmará também, quem estudou Agmará sabe, está cheio sobre Olam Haba. Quem cumpre as mitzvot tem sim Olam Haba. E a pergunta, por que mesmo no Chumash não está escrito isso? Tem várias respostas, tá? Duas delas são as melhores, vou falar para vocês. Por que mesmo? É uma pergunta muito boa. Por que a Kadosh Baruch Hu não escreveu na Torá que vai ter Olam Haba quem cumpre as mitzvot? Então uma resposta é, acho que a melhor que tem é essa. Muitas vezes eu quero falar para meus filhos não fazerem alguma coisa, porque essa coisa é muito ruim. Então eu falo para eles não fazerem. Mas se eu falar que é uma coisa ruim, eles não vão entender por quê. Então eu falo, olha, eu falo uma coisa material para eles entenderem. Nós estamos explicando agora rapidamente por que a Torá não escreveu nada sobre o Olam Haba. O Olam Haba é uma coisa que não dá para entender, é uma coisa espiritual. Então vai explicar para a pessoa, se você fazer mitzvot, você vai ter o Olam Haba. O que é o Olam Haba? Vocês sabem o que os árabes falam que é o Olam Haba, né? Então quer dizer, para eles isso é o Olam Haba. Eles não sabem que é uma coisa espiritual, eles sabem que é uma coisa material. Uma pessoa material, um ser humano, não consegue entender o que é uma coisa espiritual, o Olam Haba, que é uma coisa espiritual completamente. Então a Torá sabia que se ele explicar para a pessoa, olha, faz as mitzvot, você vai ter o Olam Haba, não vai adiantar nada. A pessoa não sabe, não entende o que é o Olam Haba, uma coisa espiritual. Então a Torá achou melhor falar assim as coisas materiais. Se você vai fazer mitzvot, vai ter recompensa nesse mundo, vai ter dinheiro, vai ter chuva, vai ter filhos, vai ter, né? Isso sim a pessoa entende. Quando fala de dinheiro, todo mundo entende, né, pessoal? Então a Torá viu que é melhor falar desse jeito do que a Torá falar, vai ter Olam Haba. Essa é a melhor resposta que tem. E é verdade isso, certo, pessoal? A gente tem recompensas pelas mitzvot nesse mundo, é escrito na Gemara, bem, mas principalmente no mundo vindouro. Imagina só, vamos ser sinceros conosco, vai ter uma pizza muito gostosa, que não é cachê. Uma pessoa que está perto disso, ela vê, então ela, ai, é tão gostosa essa pizza, eu não vou comer. Por que eu não vou comer? Porque eu vou ter Olam Haba, é difícil. Pique Olam Haba, até chegar Olam Haba, nem sei o que é isso direito. Isso não vai fazer a pessoa cumprir a Torá. Então a Torá foi mais prática. Você quer fazer as mitzvot, vai ter Olam Hazé, é Olam Hazé mesmo. Então eu não vou comer coisa aqui na cachê, porque eu quero ter Olam Hazé, e a Torá fala que quem fazer coisas erradas tem castigo nesse mundo. Então por isso a Torá falou só sobre esse mundo, não falou, no Chumash não tem escrito nada sobre Olam Haba, mas é claro que tem Olam Haba, não só que tem, pessoal, o principal mundo é Olam Haba, mas esse mundo é secundário. Fala.
Tem Olam Hazé mesmo?
Você tem Olam Hazé?
Por causa das mitzvot?
Claro.
Claro, Vanessa.
Uma coisa material.
Material. A Torá fala muito isso, que quem faz mitzvot, ele ganha recompensa material nesse mundo também. Mas mesmo que muitas vezes a gente não vê isso, a gente vê pessoas fazendo mitzvot e não ganhando recompensa. Isso pergunta a Agmará, e a Agmará responde várias respostas. Às vezes, a Kadosh Baruch Hu tem contas a prestar com essa pessoa. Mas pelo caminho normal, assim que vai, a pessoa faz mitzvot, ela ganha recompensa. Assim que é o caminho normal que tem. Se às vezes a gente vê diferente, então é outra coisa. É, tem alguma coisa que a gente não sabe. São contas de Akadosh Baruch Hu. A outra resposta que tem também, que o Ramban, ele fala, muito boa, muito certa também, é o seguinte. É um pouco profunda, talvez, filosófica, mas também dá para entender. A nossa Neshama vem de onde? A nossa Neshama não vem da terra. Vem do céu, de Akadosh Baruch Hu. A Neshama é uma coisa espiritual. Isso que a Neshama, depois da morte, volta para cima, é supernatural. De onde ela vai morrer? A Neshama nasceu para morrer? A Neshama é uma coisa espiritual que veio de cima. A Torá não tem que falar que a Neshama vai depois para Olam Haba de novo. Claro que vai. A Neshama é espiritual. Ela vai de onde que ela veio. A Torá tem que falar o contrário, que às vezes tem pecados que a Neshama não volta para cima. Isso sim, isso é o karet. Karet quer dizer a Neshama é cortada da raiz dela. Então a Torá fala isso muitas vezes. Por certos pecados na Torá, a Neshama é cortada da raiz dela. Mas quando não se faz pecados, é claro que a Neshama volta para o Olam Haba, que é a raiz dela, que é a base, a fonte dela. A Torá não precisa falar uma coisa dessas. É natural. O corpo da pessoa volta para a terra. De onde que ele veio? O corpo é da terra. Né? E a Neshama volta para o céu, que é a Kadosh Baruch Hu. Que é o Olam Haba, seria, certo? Então nem precisa, a Torá não precisa falar isso, é natural que é assim. São duas respostas mais válidas, melhores, mais famosas que tem para essa pergunta, por que a Torá não escreve nada de Olam Haba? Vamos continuar, que está tarde já. Talvez voltemos sobre esse assunto mais tarde. Então ele fala aqui, para não se enganarem, claro que tem Olam Haba, pessoal, e o principal é Olam Haba. Esse mundo está, todo mundo fala, Mishnah fala, Agmará fala, os Nazim falam que esse mundo é um mundo passageiro, é um corredor para chegar no salão principal. Victor Miller, ele fala num lugar, ele fala, vale a pena agora, antes que agora, acho que deixa Lula hoje à noite, né? Então talvez um pouco para refletir. Ele fala que pessoas, quando elas querem melhorar, querem crescer, então eles fazem tantos planos, tantos programas, e no fim não sai do papel, no fim fica a mesma coisa e não melhora nada. Então ele aconselha, como sempre, não fazer muitos planos, muitos programas, sim, step by step, né? Cada degrau. Então ele fala, o primeiro degrau, ele acha que nós todos temos que pegar, é o seguinte, a gente está tão ocupado com esse mundo, Olam Hazeh aqui, tão ocupado com esse mundo, que acabamos de esquecer que esse mundo é um mundo passageiro, e Olam Haba é o mundo principal. Então ele fala para todos nós, meio minuto por dia, ele fala, parar no meio do trabalho, no meio do dia, na rotina que ele está, e pensar nisso só, não esquecer que esse mundo aqui é o corredor para o mundo principal, que é o Olam Haba. Ele fala, todo dia, meio minuto, fazer isso. A gente sabe disso, né? Mas a gente acaba, vamos refletir, nós, né? Pode passar uma semana inteira, a pessoa nem pensa nisso. Estamos nesse mundo tão enraizado aqui no trabalho, etc. A gente não pensa nisso, que é um mundo passageiro. Sabe quem pensava nisso muito? O Hafetz Chaim. Quem leu a vida do Hafetz Chaim, ele vivia com isso. O Hafetz Chaim tem uma história famosa, vocês viram dessa história? O Hafetz Chaim morava muito simples, mas muito simples. Ele tinha uma mesa de madeira, dois bancos. Quem quer ter ideia como o Hafetz Chaim vivia, aconselho, e hoje em dia em Bnei Brak, tem um rabino chamado Ashteyman, que vocês conhecem também, esse aqui em São Paulo. Ele mais ou menos vive do mesmo jeito. A geladeira do Ashteyman, se tem uma ideia, está na sala. Já viram uma vez uma coisa dessa, uma geladeira na sala? Aqui eu não estou vendo, pelo menos, certo? Mas o Ashteyman é assim, é a beleza do apartamento dele. Muito simples, mas muito simples. O Hafetz Chaim, faz 60 anos, era mais simples ainda, deve ser. Então conta-se uma história assim, que uma vez um Yehudi rico ouviu dizer do Hafetz Chaim, o grande rabino na época, era o Gadol Hador, ele quis conhecer ele, então ele foi e viajou. Não sei se viajou por causa disso, ou já estava na cidade do Hafetz Chaim, em Radin, eu vou visitar esse rabino. Então ele chega na casa do Hafetz Chaim, ele vê uma casa simples, um rabino tão grande com uma casa simples. Então ele perguntou para o Hafetz Chaim, Por que você mora tão simples assim? Casa de cama, cadeira de madeira, mesa, tudo, tudo simples. Então o Hafez Haim falou para ele: e você, onde que você está morando aqui? Então ele falou: eu estou no hotel, eu não moro aqui, eu estou no hotel. Então ele falou: e onde você está morando é assim, muito bonito? Então ele falou: não, mas eu estou aqui de passagem, só eu não moro aqui, eu estou aqui de passagem. Então eu peguei qualquer lugar, mas a minha casa, onde que eu moro, é muito mais bonito, né? Então falou o Hafez Haim: eu também sou a mesma coisa, estou aqui de passagem. Estou aqui de passagem, há alguns anos só. Onde eu moro, lá é muito bonito, onde eu moro, certo? Quer dizer, o Hafez Haim, ele vivia com isso, tem mais histórias, tá? Ele vivia com esse pensamento que esse mundo é um mundo passageiro, é um corredor para o mundo vindouro. A gente está longe disso. Mas então eu falo para vir dormir, né? Sim.
Como é que fala o mundo?
Olá, Mabá. A gente, pelo menos, fala, pensar um minuto, meio minuto por dia. Não esquecer desse conceito que aqui é um mundo passageiro só, certo? Para os dois. Muito bem. Então, isso é o terceiro, nível que ele fala. Tem pessoas, de novo, que fazem, acreditam na Torá, que Deus deu a Torá, mas acham que é bom para a pessoa fazer Torá, mas não tem que prestar conta depois. É errado isso, né? Tem recompensa e tem também castigo. Depois tem pessoas, ele fala, eu quero ir mais rápido nisso. Tem pessoas, ele fala, olha, tem que tá começando a se aproximar da gente. Espero que ainda não é nada com a gente, esse nível também. Pessoas que elas são religiosas, minasafalahuts, quer dizer por fora. Eles passam uma impressão de religiosos. Não é brincadeira, tá certo isso? Infelizmente tem judeus assim também. Até judeus com paletó e chapéu também, tá bom, pessoal? Às vezes pessoas veem, pessoas até com barba, tá bom? Que seja. Pessoas com barba, com paletó e chapéu, e vêm fazendo uma coisa errada e falam: o quê? Isso é um judeu religioso que faz? Então não acredito em nada. Então eu não quero ser religioso. É um erro. Esse judeu que faz essa coisa não é religioso.
Essa é a quarta categoria?
Essa quarta categoria, sim. Não é religioso. Ai, ele parece, isso que ele fala aqui, tem judeus que fazem uma impressão de religiosos, então tem a barba, tem o paletó, tem o chapéu, mas não são religiosos. A menina fala chutz, ele fala, e às vezes ele fala, porque eles fazem isso só para enganar as pessoas, eles querem passar uma impressão para as pessoas que eles são religiosos, a sociedade, uma pressão social, sei lá, né? Mas na verdade dentro deles está tudo podre, Deus me livre, né? Não acreditam no Olam Haba, não pensam sério. Quer dizer, ele fala, na verdade, sim, ele fala, acredita sim no Olam Haba, desculpa. Mas eles estão tão atrás dos desejos materiais deles que eles não estão nem aí com o Olam Haba. Eles estão curtindo a vida e por fora eles mostram como se estivessem sendo religiosos. Isso é o quarto nível, e também Deus me livre para a gente, ele traz um passo para isso, que a Kadosh Baruch Hu fala: Befiv ubisfatav kabduni, essas pessoas com a boca, elas estão me dando respeito, velibo rihak mimeni, e o coração está longe. E você sabe que Hashem quer o coração, pessoal. Chovot alevavot, né? Viver esses corações. Hashem quer o coração, não por fora. Então isso não vale quase nada. É a casca da fruta, não é nada. O quinto nível, ele fala, um pouco mais próximo da gente, talvez, tá? É o nível que uma pessoa que ela pensa os dois. Ela cumpre a Torá porque ela pensa em Hashem também, mas também ela pensa nas pessoas também. Ela é religiosa, ela cumpre porque ela sabe que Hashem vai dar o Olam Haba para ela, mas também ela quer para as pessoas verem que ela é religiosa também. Isso é chamado em hebraico Shituf. Shituf quer dizer, ele é de sociedade, ele coloca os dois. Os dois motivos, né? Um motivo pela Torá e um motivo porque ele quer que as pessoas vejam. Também não é tão bom, ele fala. Esse é o quinto. O sexto nível que ele fala, a pessoa que não é pelas pessoas, a pessoa que ela cumpre a Torá, porque Hashem mandou cumprir a Torá, mas ele está pensando na recompensa desse mundo aqui, não do mundo vindouro. Ele sabe, né, que como falamos antes, que a Torá fala que quem cumpre a Torá ganha recompensa aqui nesse mundo. Então ele quer ganhar recompensa, quer ser feliz nesse mundo, então ele cumpre a Torá por isso. Isso não está errado. Não está errado. Isso é chamado cumprir a Torá por uma recompensa. Mas não está errado isso. Para vocês saberem, o Ramban, ele fala no Humash, tá? O Ramban era um Rishon. O que o Ramban fala é Torat Emet, tá certo? Ele fala assim, que a pessoa que ela cumpre a Torá para ganhar o Lamazé, se esse é o intuito dela, ela vai ganhar o Lamazé. Hashem dá para a pessoa o que ela quer. Se a pessoa cumpre a Torá com o intuito, eu quero ganhar o Olam Hazé, Hashem vai dar. Se a pessoa cumpre a Torá porque ela quer ganhar o Olam Habá, então Hashem não vai dar o Olam Hazé para ele, vai dar o Olam Habá. Depende do que a pessoa quer. Assim fala o Ramban, ele fala Pshat no Pasuk, certo? Muito bem. O sétimo nível, ele fala a pessoa que ela cumpre a Torá por Olam Habá. Eu vou cumprir a Torá porque eu quero ganhar o Olam Habá. Já é melhor, mas também não é o ideal, pessoal. O ideal é a pessoa cumprir a Torá porque Hashem mandou e eu entendo que é certo cumprir a Torá. Isso é o ideal. A verdade é que não está errado, né? A Mará fala que tem que começar de algum modo. Começa por Olam Habá, começa por uma recompensa e vai indo até se chegar Lishmó. A Mishnah fala em Pirkei Avot, para não ser que Abadim Amishavshim et Arav Amanat Lekabel Prat. É um pouco feio isso. Eu vou agora fazer o que meu senhor está falando porque eu quero ganhar recompensa. É feio, não é o ideal, né? Mas pode, pode, e é um jeito de começar. Nós temos que começar em algum lugar, tá certo? Ninguém não começa lá em cima, começa embaixo. Então começar por Olam Habá. Eu acho que começar, pessoal, pra gente, nós pessoas simples aqui, pode começar, eu quero ganhar recompensa nesse mundo, recompensa no mundo vindouro, eu quero ser feliz, assim se começa a cumprir a Torá.
Ah, e aí cumpre porque eu cumpro, eu não sei porque eu cumpro. Acho que não dá para pensar.
Muito bem, Vanessa, isso é o nosso grande problema, tá bom, Vanessa? É o nosso grande problema, se deixando machucado, tá bom? O nosso grande problema é que a gente faz e faz e faz coisas sem pensar, sem pensar. E hoje em dia, especialmente, com a correria que a gente está, na rotina que a gente não para um minuto para pensar. Por isso, para o Victor Miller, que a pessoa, pelo menos que pare para pensar um pouquinho, nesse mundo, mundo vindouro, ele fala sobre isso também. Então tem que sim pensar, Vanessa. Agora você vai sair hoje à noite do Shiur, Bezrat Hashem, você vai pensar, por que mesmo estou cumprindo a Torá?
Se não souber a resposta.
Então pergunta para o seu marido, tá certo? Seu marido para isso, vai te ensinar. Esse marido, o marido vai saber, tá certo? O marido vai saber. Só fala com o seu marido, ele sabe. E tem que pesquisar, estudar Mussar, Chovot HaLevavot, outros livros de Mussar, tem que estudar, certo? Muito bem. Isso é o sétimo nível. Oitavo nível, é parecido, oitavo, nono, décimo nível. Vamos só já direto para o último nível, né, para não ficar dividindo. Ele divide muito as coisas, né, sistemático assim. Então ele fala, o último nível é o Sadikim, que eles cumprem a Torá, não por Olam Habá, não por Olam Hazé, e sim porque eles querem fazer o que Hashem mandou. Eles sentem uma karata tof enorme para Kadosh Baruch Hu, que dá para ele tanta coisa. Então ele quer fazer isso para Kadosh Baruch Hu e ele faz. Vocês sabem que Kibbutz Av V'Em é a maior mitzvah que tem na Torá. Vocês sabem disso? Respeitar o pai e a mãe. E a priori é a mitzvah mais difícil que tem. Talvez os jovens não sabem, mas depois quando fica mais velho, então o pai e a mãe não conseguem andar sozinho, não conseguem tomar banho sozinho, às vezes se vestir sozinho, e outras coisas também, comer, e que Buda é tudo, tem que respeitar, tem que dar comida para os pais, tem que ajudar em tudo os pais. E a Gemara fala que ninguém não ia sair de roubar com que Buda Avaem. A Gemara, olha só, a Gemara traz que um rabino falou, O Rabino falou, se eu não me engano, que ele prefere não ter pai e mãe, imagina só, porque ele sabe que se ele, mais ou menos, agora não me lembro direito, porque ele sabe que se ele tivesse pai e mãe, se ele ter pai e mãe, ele não vai conseguir fazer tudo para o pai e para a mãe. É muito difícil, a mitzvah que mudava ele. O que os pais fazem para os filhos, né? Não é brincadeira. E mesmo assim, a Gemara fala, chama a mitzvah de Kibbutz Av V'Em mitzvah kala, uma mitzvah fácil. Qual a explicação disso? Fala os comentaristas, porque não existe uma coisa mais fácil de uma pessoa que ela sabe que ela está devendo muito para outra pessoa. Ela vai fazer com a maior facilidade alguma coisa. Pessoal, vamos pegar um exemplo agora, tá certo? Sim.
Sogro é considerado como pai.
Claro, claro. Pero no Shulchan Aruch está escrito que sogros são como pai e mãe, em relação a respeito. Não em relação a tudo, em relação a respeito, sim. Por exemplo, na Halakha está escrito que quando o pai e uma mãe chegam na sala, tem que se levantar. Pela Halakha tem que se levantar, tá certo? Quando o sogro e a sogra entram, a sogra também, tá certo? Entram, também tem que se levantar. Assim que é a Halakha. Os sogros são iguais aos pais nesse sentido, na Halakha. Pessoal, por exemplo, dá um exemplo que os farim eles usam muito. Imagina só uma pessoa que é cega. Vem um médico E ele sara a pessoa e ele começa a ver. Com 25 anos, a pessoa começou a ver. Vocês podem imaginar a Karatatov dessa pessoa cega para o médico? Não dá para imaginar. A pessoa cega não conseguiu ver. Ela consegue ver agora. Essa pessoa vai se sentir devendo a vida inteira para esse médico. E ela vai tentar fazer tudo para o médico e não vai ser difícil para ela. Porque ela vai sentir tanto devendo para o médico que tudo que ela fazer vai ser pouco. Ela vai sentir que é pouco. Não, quero fazer mais, quero fazer mais. Os filhos com os pais têm que ser a mesma coisa. Os filhos que eles entendem, o que, que os pais passam pelos filhos, eles têm que sentir uma dívida enorme para os pais. Então fica sendo fácil a coisa. Fácil no sentido que eles entendem, eu estou devendo muito mais do que isso que estou fazendo com meus pais, muito mais. E é a verdade, né? A verdade é que os filhos devem mesmo para os pais por tudo que eles passam. Então os tzadikim, eles sentem a karata tov para Kadosh Baruch Hu. Então eles fazem por isso, não por Olam Haba, não por Olam Hazeh. Akrata Tov, obrigado Hashem. Chovot Alvavot fala na frente. Algumas vezes ele fala isso. Que toda a vida de Torá e Mitzvot não chega para agradecer a Kadosh Baruch Hu por tudo que nós temos. A saúde, a parnassá. Mesmo com as dificuldades que nós temos na vida, pessoal. As dificuldades na vida só fazem a gente crescer. Mas no fim, a gente passa as dificuldades. Mesmo de parnassá, mesmo de tudo que a gente tem dificuldades na vida, passa. E a Kadosh Baruch Hu ajuda a passar as dificuldades. E no fim ele dá, no fim, a parnassá. No fim ele dá a saúde para a pessoa, os filhos, etc. Então, agradecer. Então, isso que o tzadikim, é isso que eles pensam, agradecer a Kadosh Baruch Hu. E ele fala que isso é o nível mais alto que tem. Ele fala, Kovot Alvavot, os profetas eram assim, os tzadikim, os hassidim eram assim. E assim ele termina esse Perek Dalet. Muito bem, o Perek Hei, muito interessante, agora até o fim, Shalavodá Pelokim, prestem atenção, o que, que ele fala aqui? Ele traz, ele, não sei como se fala isso em português direito, ele vai mostrar agora como que o cérebro pode ajudar a pessoa a chegar às conclusões certas. Então ele forma como se fosse um debate entre o cérebro e o corpo da pessoa. O cérebro vai argumentar uma coisa, o corpo da pessoa vai responder. O que é esse corpo da pessoa? Deixa eu só introduzir para vocês uma coisa. Eu já falei uma vez, eu acho isso. O corpo da pessoa é o guf, né? É o corpo, é a carne, é o corpo. Agora, existe nefesh, que é a alma. Então, tem nefesh bahamit e nefesh elokit. Assim falam Sifrei Kabbalah e Sifrei Hassidut. O que quer dizer isso? É muito simples. Nefesh elokit é a neshama que veio do céu. E a Kadosh Baruch Hu, que é o eu da gente, dentro da gente, tem essa Neshama Elokit. Essa Nefesh Elokit. Tem Nefesh Bahamit da pessoa, que é a vida da pessoa que está no corpo da pessoa. Então, eu desejo comer. Eu gosto de uma pizza. Por que eu gosto de uma pizza, por exemplo? Quem que gosta da pizza? A Neshama gosta da pizza? Claro que não. Quem gosta da pizza? Então, quem gosta? O corpo? O corpo é carne. O corpo não é nada, como que ele gosta daquela pizza? Então o que, que é? É a Nefesh Bahamit. É a alma do corpo, tá bom? A alma do corpo, e ela gosta da pizza. Kadosh Baruch Hu fez que a Nefesh Bahamit goste de pizza. Outras coisas, por quê? Porque, pessoal, podem imaginar, já falamos sobre isso, eu acho. Se nós não gostássemos de comer, comeríamos? Não comeríamos. E se não comeríamos, morreríamos. O ser humano não pode sem comer.
Os desejos materiais são essa parte da alma que tem.
Essa parte da alma. Então a alma tem duas partes. Tem uma parte que é de Hashem, a Nefesh Elokit, e a parte Nefesh Bahamit, que vem com o corpo junto, tá certo? Isso não vem do céu, tá? Essa alma. É como o pessoal, a Behima, tá bom? O animal. O animal também tem Nefesh Bahamit, tem uma alma, uma Nefesh Bahamit. Isso vem da terra, fala Urashi, em algum lugar. Que o animal e a alma do animal vem da terra. O homem tem mais uma alma, que é a alma espiritual, que vem da Kadosh Baruch Hu, certo? Então, Hashem fez que a gente gostasse de comida, para a gente comer e poder viver, isso que a Kadosh Baruch Hu fez. Então aqui ele vai fazer um debate entre quem? Entre o Sechel. O Sechel é junto com a alma espiritual da pessoa, com a Nefesh Bahamit, que é aquela alma material da pessoa. Vai ter um debate agora, ele só quer mostrar pra gente como que... Como se fala isso em português? A pessoa tá... Eu não sei, vocês vão ver, tá? Vocês vão ver, lendo a gente vai. Então ele fala assim, o Mikan Atso, eu vou ler dentro para vocês, Perekei, só pra, rápido. O Mikan Atso Pashar, daqui até o fim do Shara Bodat Elohim, né, servir a Deus, além do Levaer e Darchei Toreduta Sichlit, como que o cérebro, consegue fazer a pessoa chegar à conclusão sozinho o que tem que fazer? O Nefarech Otam Baderech Sheilau Tshuva, eu vou explicar aqui do modo de perguntas e respostas. Por quê? Porque assim vai sair mais claro as coisas. Ele fala, aquilo, a Nefesh Vasechel, Vasochachim Benem. Ele vai fazer como se fosse que a alma Bahamit e o Sechel estão conversando entre eles. Então ele fala assim, em primeiro lugar, eu quero introduzir também antes, para a pessoa poder chegar às conclusões certas, ela tem que ter certos conceitos antes. Que é o quê? Então ele fala aqui. Tem que estar claro para a pessoa, a pessoa tem que estar claro para ela que tem que elogiar a verdade e, como se fala, e falar mal da mentira. Claro, a pessoa que ela quer chegar para a verdade, pessoal, ela quer chegar para a verdade, ela tem que primeiro estar procurando a verdade, querer a verdade. Se ela não está nem aí com a verdade, ela não vai chegar na verdade. Então primeiro ela tem que querer chegar na verdade. E ela tem que querer também escolher, ela tem que ter a moral dela, isso que ele quer falar aqui. Para a pessoa poder chegar na verdade, ela tem que ter um moral básico, que o quê? Que a verdade é importante, que ajudar pessoas é importante, que a justiça é o certo, e a karatatov é uma coisa importante, agradecer, falar obrigado, isso tem que ter na pessoa. Se a pessoa não tem tudo isso, ela não vai chegar na verdade, é claro. Muito bem, daí ele fala aqui o Chovot HaLevavot, olha, eu vou ler para vocês. Se ele tem esses conceitos bem claros antes, então o sechel dele está claro, inteiro, e está bem claro nas coisas. Quando Hashem vai dar no cérebro dele pensamentos bons, a pessoa começa a entender as bondades de Deus, que Hashem faz para ele tanta bondade, mas aí quando ele começa a entender as bondades que Hashem faz para ele, ele já vê que ele não consegue pagar por tudo isso. Ele fala, por que não? Ele fala, toda a bondade de Deus conosco tem muitas bondades em cada bondade. Então é tanta bondade agradecer para Kadosh Baruch Hu, tá certo? Tanta bondade que Lo Shayach agradecer por tudo e vão ficar devendo para ele. Então é isso que ele fala. Mas a pessoa vai tentar pelo menos ir no caminho para pelo menos falar obrigado. Então ele começa. Vamos só começar pelo menos. Eu estou sem relógio, deixa eu só ver. Que horas são? 9:05. Por favor, tá, obrigado. Obrigado. Então, olha, vamos lá. A sechel pone el nefesh. Então, o cérebro se vai falar com a alma. E pergunta para a alma. Aim barur lecha veshamur bezichronech. Está claro para você, minha alma, que at balat chov leborech, que você é uma pessoa que está devendo para teu Criador, uma muskenetlo tmurat atovot, você está penhorada pelas bondades que Deus fez para você, sheitivla. Você está vendida para o teu Criador. Então eles explicam assim aqui esse pedaço. Uma pessoa que deve para outra pessoa, primeiro empresta, fala que vai pagar. Quando chega a hora que não consegue pagar, então o cara pega uma penhora, se fala, acho, não? Uma penhora. Até ele pagar. Se no fim o cara não paga, então essa penhora fica sendo dele. Então fala aqui os comentaristas embaixo, a Kadosh Baruch Hu é a mesma coisa. Dá para a gente muitos chassadim, muita bondade para a gente, né? Muita bondade para a gente pagar. Se nós não pagamos, então ele penhora a pessoa. Se não pagamos ainda, então o ser humano é vendido para Kadosh Baruch Hu, pelas bondades. Então isso que fala o cérebro para a alma. Você sabe que está devendo para o teu Criador. Você está penhorado para o teu Criador. Ele está vendido para o teu Criador por todas as bondades que Hashem fez para você. O Nea Nefesh responde à alma. Hadavar barur li veshamur bezichroni. Eu sei disso. Eu sei que eu estou devendo para o meu Criador. Muito bem. Mamshicha sechel lishol. Continua perguntando o cérebro. Aimba da Tech Leshalem Labore, você está pensando em pagar para o Criador Lefachot Helek Mashiach Hayevetlo, pelo menos parte da dívida para o teu Criador? O Nea Nefesh responde essa alma Bahamit, Ken Vedatila Sotzot. Eu estou pensando em pagar. Então a alma Bahamit, não é qualquer uma, certo? Também é uma, ela entende o dever dela, a alma Bahamit, só que ela tem dentro dela, vamos ver, os desejos materiais que atrapalham, tá certo? Muito bem. Mitpale Asechel, se surpreende o cérebro, como que você vai conseguir pagar todas as dívidas, não todas, para Hashem? Então ele fala, como que você vai pagar as dívidas se você não tem tanta vontade assim para pagar as dívidas? O que ele quer dizer com isso? Então ele fala, ברירת מי שמשתוקק לבריאות מוכן לסבול את מרירות התרופה. אבל מי שאינו משתוקק לבריאות, הרי אינו מוכן לסבול את מרירות התרופה. Então ele fala assim, uma pessoa que tem remédio muito, muito amargo para pegar. Se ela não quer ficar com saúde, se sarar, ela não vai pegar o remédio. Para pegar esse remédio amargo, ela tem que querer muito ficar com saúde. Fala o cérebro para a alma, se você quer muito pagar para Hashem, você vai pagar. Mas se você não quer muito pagar para Hashem, você não vai pagar, porque é difícil pagar para Hashem. Então você tem que querer muito para poder pagar para Hashem. Responde a alma, não. Shukati azar, eu quero sim, eu quero muito pagar para Hashem. Vani hafetam od leshalem lelokai, eu quero muito pagar para meu Deus. Kementav yecholti, quanto eu posso? Et Hashem agia lo mimeni. E a alma está pedindo para o cérebro, me ajuda, me incentiva, me ensina, quem sabe o mal eu já lembro, como que eu posso pagar para Deus, para o meu Criador? Mas vila a seche. Então fala o cérebro para a alma. É para pensar, é para refletir. Eu falei ontem para umas pessoas que o livro Chovot HaLevavot não é um livro para ler na cama. Não é um livro. É um livro para estudar, é um livro de estudo profundo, tem muito o que falar e refletir. Tudo que ele está falando agora também dá para refletir bastante. Então ele traz agora, que o cérebro explica para a alma. Se é verdade que você quer muito pagar para Deus, você vai pagar. Mas se não é... Deixa eu ler para vocês. Muito bom. Imaemetu kefimashe di barta. Di barta. Se a verdade é como você falou, que você quer muito pagar, o laito ilha atrufa. Então o remédio vai ajudar. Achimashe amat enoemet loterami ela etatmech. Você está se enganando sozinha, talvez. Sharei acholé kishu meshaker larofé. O doente, quando ele mente para o médico... Quem que ele está enganando? Enumerame, ela está se enganando. Que Arofé, o médico, é nomafsid bekach. O médico não perde nada, ele ganha o dinheiro dele. Ele se esforçou, mas ganhou o dinheiro. Avarachole, emachlatom, mitgaberet, alabeteter. O doente que ele engana, o médico, ele se enganou, se prejudicou sozinho. Então você, alma, tem que saber se você quer mesmo pagar para Shem ou está se enganando. Então responde a alma para o cérebro. Agora você me pegou. Então quem sabe o haladar? Eu não sei. Agora eu já não sei mais nada. Conhecem a história? Tem rabinos que eles chegam e falam para as pessoas, vão dar aula de shalom bais, né? De harmonia, de casamento. Então eles falam assim, e se vocês pensam que vocês têm harmonia de casamento, vocês vão ouvir meu shiur e vão ver que vocês não têm harmonia no casamento. Vocês não têm shalom bais, né? Já vi várias vezes isso. Então, às vezes eu penso que é melhor não ouvir o shiur mesmo. Quem pensa que ela tem shalom bais, é melhor não ouvir. Pra que ficar, né? Então, ele fala aqui assim. Então, a alma pensou que ela sim quer muito. Ela sim quer muito. Mas ela viu agora do cérebro que talvez não, ela está se enganando. Talvez ela não quer tanto assim. Se ela não quer tanto, ela não vai conseguir. Então ela fala para o cérebro, então me explica, como é que eu vou saber se eu quero ou não quero? Né? Fala você para mim, eu não sei mesmo já agora se eu quero ou não quero. Responde o cérebro o seguinte, eu vou falar de cor para vocês. Se a pessoa está convicta que ela, pelo cérebro dela, que ela precisa pagar para Deus, que Deus faz tantas bondades para ela, ela está devendo tanto para Deus, então é verdade, então ela quer muito pagar. Uma pessoa, pessoal... Um sentimento básico de todo ser humano é quando ele está devendo, ele quer pagar. A pessoa não gosta de ficar devendo. Ela, é um sentimento básico. Quem não tem esse sentimento é um coitado. Ashkatado Midot, fala os farim. Então, a pessoa que ela se sente devendo para Hashem, tantas bondades de Hashem, então ela quer pagar muito. Se você sente, você, alma, fala o cérebro, devendo muito para Kadosh Baruch Hu, então é sinal que você quer sim pagar muito e você vai conseguir. Mas se você está fazendo isso, como você falou, tá bom? Estou fazendo, não sei porque estou fazendo, porque eu faço. Mas não está sentindo, então não. Então você não está querendo muito pagar para Hashem, então não vai dar certo. Então ele fala que a pessoa tem que querer muito, muito para dar certo a coisa.
Como que a gente paga para Hashem?
Contato com a Torá e mitzvot. É claro que a Hashem não precisa desse dinheiro. Mas a Kadosh Baruch Hu fez assim, a Kadosh Baruch Hu quis nos educar. Então ele falou, de acarata todo. Então ele falou para a gente fazer a Torá e mitzvot. Com isso a gente está pagando para Kadosh Baruch Hu. Não que ele precise ser obrigado, claro que não. Mas é uma forma de nós falarmos obrigado. A pessoa que ela faz mitzvot, que ela reza e fala obrigado para Kadosh Baruch Hu, está falando obrigado para Kadosh Baruch Hu. A mitzvot, cumprir a Torá, como tem que cumprir, está falando obrigado para Kadosh Baruch Hu.
Para agradecer tudo, que nem a gente
fala. Muito bem. Muito bem, muito bem. É verdade. Estou falando que ele fala na frente que não só não agradecer tudo, ele fala muito mais, que a gente não chega nem um pouco para agradecer. Mas a gente mostra que queremos agradecer, só que não deu tempo, né? 120 anos é pouco para isso e tudo, então tudo bem. Mas a pessoa que ela não mostra que ela quer agradecer, ela não está nem aí que não agradecer a Kadosh Baruch Hu, então é certo. Mais um pouquinho só rápido, queria falar sobre Elul um pouquinho, deixa eu só terminar aqui. Então a alma responde para o Seher, aqui no, né, nesse... que esse teatro, vamos falar assim, né? A alma responde para o Seher que sim, eu cheguei à conclusão que estou devendo muito para Kadosh Baruch Hu. Ele fala assim, que a alma responde assim, no começo eu queria servir a Deus por medo. Eu vi na Torá o que aconteceu com as pessoas que pecaram, que foram castigadas, e o que aconteceu com os tzadikim. Então eu quis esse caminho, mas depois eu cheguei à conclusão mais ainda, eu preciso fazer isso, pagar para Hashem, então eu estou convicto que eu quero pagar para Hashem. Daí começa só vamos terminar com esses pedaços aqui, fala o cérebro, tá bom, então chegamos à conclusão que a alma quer muito pagar para Hashem. Aí o Mera Sechel HaNefesh, falou o cérebro para a alma, e Mashi Iskart Uemet, se é verdade está falando agora, então a primeira coisa que tem que fazer para poder pagar para Hashem é tifreshi kodem miaochet ara shat regilabo. Para com a comida ruim que está acostumada. Você, alma, para com essa comida ruim que está acostumada. Baharka, e depois, itgabri al tzara ripui vesivliet meridut atrufa vetamara. Para com a comida ruim, como é que quer dizer isso? E aí você vai ter que aguentar o remédio amargo. Shoelet HaNefesh, pergunta a alma, Mau HaOchel HaRa Shani Regilavo, que comida ruim que é essa? Responde o Sechel, o cérebro, para a alma. Onea Sechel, Hi Amida Meguna Sheishtalta Alaich Mereshit Yetzirateh. É uma amida muito ruim, que está dentro de você, uma característica muito ruim de você, desde que você foi criada. Vekochoteh Amechaskim Otah Mitchilat Patchoteh. Então ele fala, o cérebro fala para uma, olha, você tem uma característica muito ruim desde o dia da tua criação, dentro de você, e tem forças ajudando essa coisa ruim dentro de você. Shoelet HaNefesh pergunta, alma, eze midaya midazot, que é isso? Agora eu estou curioso, que é isso que você está falando, que eu tenho dentro de mim tão ruim? Veze kohot mechaskim otai, quais forças são essas? O neasechel, olha assim, vamos terminar com isso. Responde o cérebro, Amidot Amagunot Shelach en Rabot. Você tem muita coisa ruim dentro de você. Muita coisa ruim na alma material, né? Ach Beshorashah, mas a raiz de tudo, Veikarat en Shtayim. São duas coisas ruins que tem dentro da alma material da pessoa. Qual que é? Achat Mehen Yahavat Anaot Aguf Meachilah Vashtia. O amor que a pessoa tem pelos prazeres materiais, comida, bebida, Veyete Tzarchei Gufeh. E outras necessidades. Você tem dentro de você um desejo material, você quer material, e isso é uma coisa ruim. Pessoal, ruim quer dizer o nível. É claro que tem que ter um pouquinho de desejo. O tzadikim talvez não tenha isso, né? Mas claro, ele pensa fora da proporção. A pessoa, se ela deixa se levar o desejo material, então cresce, né? E ele vai estar desejo material. Isso é uma coisa ruim. A pessoa tem que saber controlar esse desejo material. Então fala o cérebro para a alma, isso você tem de ruim dentro de você, esse amor por prazeres materiais. Essa é a primeira coisa. E ele fala, interessante, ele fala, de quem que você, alma, aprendeu isso? De onde que você pegou esses prazeres materiais, esse desejo do teu vizinho? Quem é o vizinho da alma? É o corpo. Ele fala. Bom, vamos deixar isso para depois. Vai me dar a shenit, qual a segunda coisa ruim? Interessante, pessoal, que ele fala aqui. Ele fala que isso é a base de tudo, raiz de tudo. A pessoa gosta de dominar os outros e concorrer com os outros. A gavá, o orgulho. Govale vakina, a inveja. A inveja o outro, nem quero ser como o outro. Agoremet lechal shalem gmul bemita bilti masteket mishetiv lach. Então ele fala que essas duas coisas são a raiz toda ruim da pessoa. Interessante, tem que isso continuar a ver, né? Ele explica isso melhor mais pra frente. Então, que é número um, o amor, isso que a pessoa tem os desejos materiais, isso atrapalha muito a pessoa. A pessoa desvia do rumo certo por causa dos desejos materiais. E número dois, o orgulho que a pessoa tem, a pessoa que ela quer dominar, ela quer sempre sobre as outras, concorrer com as outras, ganhar das outras, esse orgulho, isso faz a pessoa desviar do caminho certo. Vou deixar o resto para a próxima, para a duas semanas. Queria falar para vocês rápido uma coisa muito bonita, que eu vi faz pouco tempo, muito simples, acho que tem tudo a ver com conosco agora em Elul especialmente. Tinha um tzadik, eu não me lembro agora quem foi o rabino. Rabino muito grande, né, faz 200 anos mais ou menos, hassídico, um rebe. E ele, vocês sabem que antigamente tinha muitas vezes calúnias que colocavam sobre rabinos e judeus e colocavam na prisão por mentira, né? Bilbul, alilot, libelo se fala, acho, né? Em português. Então um rabino muito grande foi colocado na prisão. E no dia do bar mitzvah do filho dele, ele não pôde estar, ele estava na prisão. Então ele escreveu uma carta para o filho dele, no dia do bar mitzvah. Escreveu na carta assim: meu filho, cuida dos quatro má que está escrito na Torá. Quatro má que está escrito na Torá. Quatro vezes má. O que é isso, quatro vezes má? Então prestem atenção, quem está escrevendo, escreve. Muito bonito. Uma vez má está escrito na Torá. Na Parashá retrasada, quem se lembra, está escrito: Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach Ki Im Leira. A Torá fala assim: o que Ma quer dizer? O que Hashem quer de você? Só que você tenha medo de Hashem. Isso que ele quer de você. Não quer mais nada. Ma quer dizer: Ma Hashem Shoel. O que Hashem quer de você? Ma é o quê? O quê? Né? O que Hashem quer de você? Só que tenha medo. Isso é um passo na Torá. Um Ma. Segundo Ma, em Teilim está escrito: Ma enos kisis kereno. O que que traduz isso? Ma enos. O que que já é o ser humano? O ser humano não é nada. O ser humano é uma coisa mínima, né? O que que é o ser humano? Ma enos. O que é o ser humano? Kisis kereno. Não é nada. É o segundo ma na Torá. Terceiro ma na Torá: Ma rav tufcha ashetzafanta lirecha. Quanto grande é a recompensa que Hashem dá para a pessoa? Em Teilim também se passou. Marav Tufcha. É o terceiro Ma. O quarto Ma é Hashem Adoneinu Ma Adir Shimcha B'chol Haaretz. Quanto grande é a Kadosh Baruch Hu. Então falamos quatro vezes Ma. São quatro Ma, Mem Hei Ma, que está escrito na Torá.
Você fala em
número 2. Ma é Teilim. Ma enosh kisis kereno. O que já é o ser humano para lembrar ele? Não é nada o ser humano. O primeiro ma foi ma Hashem, não quer que eu sou ele, não. O que Hashem quer de você já? Só quer que tenha medo dele. O segundo ma, ma enosh kisis kereno. O que já é o homem? O homem não é nada. O ser humano não é nada. O terceiro ma é... Ah, talvez eu mudei agora, não me lembro, eu mudei a ordem agora, tá? Marav tufcha ashetzafanta lirecha. Quanto grande é a recompensa que Hashem dá para as pessoas que vão no caminho dele. E o quarto ma é Hashem Adoneinu ma adir shimcha b'chol haaretz. Quanto grande é Hashem. Esses quatro ma, o pai, o rabino, mandou o filho não esquecer. E falou um exemplo para ele, muito bonito. Falou assim: uma vez um rei foi passear com o ministro dele, a carroça, né, aquela carroça real, se fala, e foi passear. E de repente, no meio do passeio, teve vontade de fumar cigarro. Só que ele não teve fósforo. sem fósforo não dá para fumar. Então eles estavam indo na rua lá, né? E procurando quem tem fósforo. Ninguém não tinha fósforo. E o rei quer fumar. O rei quer fumar. E não tem fósforo. E foram procurando. Até que viram um mendigo sentado na rua lá. Mendigo, né? Fumando. Então o ministro desceu da carroça e falou: você tem fósforo? Tenho. Pode dar aqui para o fósforo? Então ele falou: não, não dou. Não dou. Então o ministro quis convencer esse mendigo a sim dar o fósforo. Então ele falou: você sabe quem está te pedindo esse fósforo? O rei de tudo isso que aqui está pedindo. E o que ele já está pedindo? Um fósforo só. E de quem que ele está pedindo isso? De um mendigo qualquer como você. E sabe que recompensa o rei vai te dar para você se você der esse fósforo povo para ele? Assim o ministro tentou convencer esse mendigo para dar o fósforo para o rei. Falou esse rabino para o filho dele. É isso aí. É isso aí. Primeiro passo. Ma Hashem Shoelina. O que Hashem já quer da gente? É o fósforo, pessoal. Quem leirá? Tenha medo de Hashem. Faça as mitzvot. E quem que é o homem? Isso é Hashem. Quem que é Hashem? Hashem Adonai no Ma Adishim Chaba Cholares. E quem que é o homem? Ma Enosh Kisit Kereno. O homem não é nada. É um mendigo qualquer em relação ao rei. E Ma e Hashem. E não só isso. E o que ele vai dar para a gente? Recompensa. Ma Rav Tuchá Ashtafata Lireiro. Esse é o exemplo que ele falou. Hoje à noite é o Chodesh Elul, né, pessoal? O Chodesh Elul é um tempo de Hezbon HaNefesh. Um tempo de parar para pensar um pouquinho, como falamos antes. Essa rotina, correria, parar um pouquinho para pensar na nossa situação. Toda fábrica, toda firma, vocês sabem, uma vez por ano, para as coisas, fazem uma... balanço. É isso aí. Quanto entrou, quanto saiu, como estamos, menos, estamos no mais. E se estamos no menos, como dá para melhorar, né? Para ter mais, para sim estar no mais, etc. Então, nós não somos menos que uma fábrica, pessoal. A fábrica foi feita por causa do homem, não é pela fábrica. Então, nós, o homem, o ser humano, também tem que fazer as contas, às vezes, como nós estamos nesse mundo. E Rosh Chodesh Elul é um tempo propício para isso. Parar para pensar. E cada um se pode, le cabela ela fumou alguma coisa. Como falamos antes, não demais. A pessoa que ela se pega coisas demais, ela não vai fazer nada, enfim. Alguma coisa, cada um no nível que ele está, ele saber subir um degrau em Elul. Subir um degrau e esse degrau para ficar. Você sabe que tem uma pergunta que fazem muito forte, tem várias respostas, é uma muita conversa sobre isso. Balachá está escrito que Elul e Tishrei, até Yom Kippur, a pessoa tem que estar mais religiosa. Por exemplo, quem come pão feito pelo goi o ano inteiro, é melhor Lakpid, Elul e Tishrei não comer. Cada um que tem certas coisas que ele não Lakpid no meio do ano, para Elul e Tishrei sim Lakpid, sim fazer. Assim está escrito na Lakha, uma Lakha isso. Mas então perguntam os farim, mas que adianta isso? É uma fantasia? Estamos fantasiando Elul e Tishrei, depois Yom Kippur volta tudo como estava. Então adianta alguma coisa isso? Vocês que perguntam, que tem várias respostas, tá? Boas. Mas uma das respostas é que adianta sim. Para vocês saberem, mesmo que a pessoa volta depois de Yom Kippur, ela não volta no mesmo patamar que ela estava antes. Ela fica um pouco mais alta. Então é verdade que ela cai, ela sobe muito, Elul, Tishrei, e ela cai depois de Yom Kippur. Mas ela, como ela subiu bastante, ela cai num patamar diferente. E Bezat Hashem, em 120 anos, podemos chegar bastante alto desse jeito, né? Subindo, caindo um pouco, subindo, caindo um pouco, mas a gente está subindo o tempo todo. Então cada um tem que sim tentar subir um pouco em Elul. Não demais, né? Mas subir um degrau, dois degraus, né? E a pessoa tentar se segurar quanto ela pode. Muito importante é tefilar, tá bom? Agora, nesses dias especialmente, tefilar, rezar para Kadosh Baruch Hu, junto com Masim Tovim. Mitzvot, Lagot, Masim Tovim, Chesed. Não é brincadeira, né? É o julgamento daqui um mês, Bezat Hashem Rosh Hashanah. Todos nós temos ou filhos, ou pais, irmãos, famílias, amigos, e tem parnassá, tem saúde, tem muita coisa em jogo. E com tefilar dá para ganhar muito. O Reb Chaim Kanievski, para vocês saberem, falou para alguns anos atrás. Uma pessoa ter parnassá, ela tem que trabalhar 2 dias por ano difícil. Assim que ele falou. Quais são os 2 dias? Rosh Hashanah. Trabalhar duro esses 2 dias, pedir para Kadosh Baruch Hu parnassá. Assim que ele falou. E a Kadosh Baruch Hu decreta parnassá da pessoa. Você trabalhou duro esses 2 dias, depois não tem que trabalhar tão duro assim, né? Para terminar, eu queria contar uma historinha para vocês, uma piada, uma historinha famosa. Tinha um rabino famoso chamado Rebbe de Rovshitz, um rabino hassídico também. Então ele tinha uma discussão com a esposa dele sempre. Ele falava, tem que colocar sal na comida, ele falava. E ela falava, não, vamos rezar, a comida saia boa, e ela vai sair boa. É uma Rebbe de Marabani, né, a esposa dele. E era a discussão deles. O rabino falava, tem que colocar sal na comida. E ela falava, não, com a reza de você, a nossa reza vai estar boa a comida, né? Então chegou uma sexta-feira, ele viu que a esposa não colocou sal, né? Então ele foi lá e ele colocou o sal, sem ela saber, ele colocou sal na comida. Chega sexta-noite a comida, estava ótima a comida. Então a esposa falou, a Rebbe, a Rabanit falou, tá vendo? Tá vendo que com a reza fica boa a comida? A Rabanit falou, respondeu o marido, o rabino, é verdade, com a tua reza e com meus massim tovim, ficou boa a comida. Ficou boa a comida. Então é isso aí, pessoal, com a nossa reza, né? Reza, nossa reza, com o nosso massim tovim desse mês, precisava ser uma ativada, tá certo?